Olá, vocês estão vendo mais um podcast. Eu sou o Gabriel Tascone, sempre com o Jack e o Daniel. Nas câmeras com o Marcelo Brasil, Pop Messi, primeiro. Bom, Marcelo?
Tudo bom. Decorou bem, hein, velho?
Sim. Aumenta o episódio.
Vamos lá.
Pra começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco então do anterior.
Nós falamos no anterior sobre analogias. Formas de comparação para explicar alguma coisa de forma mais simples. Não sei se é comparação. É melhor você assistir o episódio, porque tá lá tudo detalhado.
É.
Mas depois que você assistiu, ouvi isso. Tá? Vai lá agora não. Fica aqui. Melhor um pássaro na mão que dois voos.
Então antes de você ir
já
lá...
diria minha mãe. Pode falar agora.
Então sei lá, termina de escutar isso aqui que vamos falar sobre...
Olha, isso foi uma analogia. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que que você entende? Que é melhor garantir esse do que ir pra lá e correr o risco de perder os dois. Ou não ter tempo.
Exatamente. A analogia é pra você ficar aqui e depois ir lá.
Exato.
Muito bom. Então, você fica aqui porque vamos falar sobre o que hoje?
Hoje nós vamos falar sobre português.
Grandioso.
Esse nosso idioma tão complexo, mas ao mesmo tempo tão maravilhosamente lindo e com possibilidades praticamente infinitas. Um dos idiomas mais completos do mundo. Enfim.
E complexo.
É, e complexo. Mas a gente vai falar disso, né? Qual a importância disso no COP? Se é que tem importância. Muito Será bom. Que tem importância?
Vamos descobrir hoje.
Você vai descobrir isso aqui.
É isso.
No episódio número 90 do MRCast. Que, aliás, eu tô pensando em mudar de nome. Se você tá no YouTube e tem uma sugestão de nome novo pro MRCast, deixa nos comentários. Se você tá ouvindo no Spotify, você sabe que pode ir no meu Instagram. Instagram. E aí você me manda uma mensagem lá. Uma mensagem particular lá. Porque chama Direct. Direct.
É o DM, famoso?
É. Vai lá no DM. Vai lá no me manda uma mensagem privada lá. Pronto. Com uma sugestão de como você acha que deveria chamar o MRCast se eu mudar de nome.
Sim.
Eu não, né? O episódio. Quer dizer, o... É, isso aí. Eu tô falando meio que nem o... Não, não vou falar esse nome. Vai.
Muito bom. Então, vamos lá. É, pra começar a falar um pouco, é bom falar que esse tema é meio polêmico, né? Cada um tem sua
linha. Eu acho que meio não, ele é inteiro.
Inteirinho polêmico. Então, cada um tem sua linha de pensamento. Isso daqui é o que tem funcionado pra você, né? Com o tempo e tal.
Exato.
Então, tá bom. Então, acho que é válido começar a falar que copy... Pensar que copy é mais relacionamento do que texto, né?
Você Sim.
Tem que falar de um jeito que a pessoa se entenda bem com você, não do jeito mais correto.
É, tem até um cara que eu gosto das piadas dele, que chama José Simão. É, acho que na coluna da Folha, não sei se é nem da Folha, Macaco Simão. É, e ele fala, né, que português, ninguém fala certo, mas todo mundo se entende. Eu acho que essa é uma boa expressão para ilustrar os desafios da nossa língua, do nosso idioma, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de se comunicar independentemente desses desafios. Claro que a gente vai falar de certo e errado, de permitido e imperdoável, a gente vai falar disso aqui. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que copy é uma transmissão de mensagem, onde o mais importante é que a pessoa compreenda claramente, de forma simples e imediatamente, o que está sendo transmitido como mensagem. Porque senão você corre o risco de perder a pessoa. Como um livro que não tem uma capacidade didática de transmitir a mensagem escrita e você para de ler no meio. Então, acho que esse é um bom exemplo. É, provavelmente, você tem essa experiência de algum livro que você começou e parou no meio porque a linguagem ou a forma como estava sendo, como foi escrito, é cansativa, e um outro livro que você começou a ler e não conseguiu parar porque a linguagem era extremamente fácil, acessível, atraente, interessante, e aí você compulsivamente terminou aquele livro, né? É, isso já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com o Gabriel, com a Jaque, e deve ter acontecido com você já. E aí você percebe que não tem a ver com o número de páginas, né? Não tem a ver com o número de páginas, nem com o tamanho da letra, às vezes. Tem a ver mesmo com a forma como a mensagem está sendo transmitida. E como o copy é, de certa forma, a forma de escrever mais próximo daquilo que a gente fala, para tornar isso familiar, vamos dizer assim, para quem está ouvindo, eu acho que é importante pensar nisso.
Show. Aquele negócio que você fala que eu gosto, né? Que é como se fosse uma conversa de bar com um amigo.
É, esse é até uma...
Uma analogia.
É, uma analogia, mas também serve como uma visualização. Você pode fazer uma visualização a partir dessa analogia da mesa de bar. Por exemplo, você tem algo para transmitir como uma mensagem no copy. Seja escrito ou falado, tá? Acho que esse é um ponto também, né? É, sair dessa prisão de que copy é só texto escrito. Copy é inteligência persuasiva, de usar as palavras de um jeito certo para transmitir uma mensagem e fazer a pessoa fazer aquilo que eu quero que ela faça. Acho que esse é o ponto do copy. Mas nessa analogia da mesa de bar, né? Como você falaria isso para um amigo ou amiga sentado na sua frente na mesa do bar? Você não falaria isso de forma técnica, formal, filosófica até. Não, você falaria da forma mais simples possível, mais clara possível, mais atraente possível. Né? A não ser que você seja um intelectual de plantão, que gosta de dificultar a explicação de tudo com palavras rebuscadas para mostrar sua capacidade intelectual. Isso em copy não vende, tá? Desculpa dizer. Dito isso, você pode fazer uma visualização assim. Você escreveu alguma coisa. Você fecha o olho e se imagina na frente de uma pessoa. Como você diria isso? Para essa pessoa. Isso que você acabou de escrever. Como você diria isso para uma pessoa? Isso pode ser um exercício de visualização. Por exemplo, eu posso simplesmente dizer tem um gato em cima do muro e eu posso falar isso em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo. Vão entender o que é um gato, o que é um muro e que o gato está em cima do muro? Ou eu posso dificultar isso e dizer sobre uma estrutura de blocos unida por cimento e argamassa está um quadrúpede felino? Isso é uma forma de falar a mesma coisa, mas muito mais difícil de compreender, porque você está pedindo para o cérebro interpretar o que está sendo dito e criar um cenário que ilustra o que está sendo ouvido. E isso gasta energia do cérebro. E se você ainda não sabe disso, as pessoas tendem a economizar energia cerebral. Por isso que não é todo mundo que virou cientista, porque as pessoas têm preguiça de pensar. Isso é natural do ser humano. As pessoas buscam sempre o caminho mais rápido, mais fácil. Então, dê isso para as pessoas e não exija esforço intelectual para compreender o que está sendo dito. Porque isso vai expulsar as pessoas do seu copo em vez de atrair. Simplesmente diga tem um gato em cima do muro e todo mundo já entendeu. Aí a pessoa pode até perguntar, é branco, é preto? Enfim, acho que eu gosto muito de usar esse exercício, né? Como eu diria isso para alguém sentado na minha frente na mesa do bar?
Já deu para ter uma noção do que você acha, mas mesmo assim, como você vê o português no copy? Ele se preocupa muito? Como é que você
é engraçado isso, porque eu acho que o português no copy, ele é essencial. Até porque a gente escreve em português. No entanto, eu acredito que você não precisa ser um ortodoxo fundamentalista. O que é um ortodoxo fundamentalista? Para eu não ser injusto com alguém que é ortodoxo, eu vou aqui, ortodoxo. Ortodoxo. Ó, relativo a ou conforme com a ortodoxia, que professa os padrões, as normas ou os dogmas estabelecidos. Então, o que é o ortodoxo? É o que segue a regra à risca. Então, eu não acredito que você precisa ser isso no copy. Seguir a regra do português à risca. Agora vamos entender o que é fundamentalista. Para você que não está no YouTube assistindo isso, eu estou procurando no dicionário aqui no celular cada uma dessas palavras que eu estou usando e agora eu vou para fundamentalista. Significado de fundamentalista. Relativo a fundamentalismo ou aquele que milita nesse movimento. Disse de ou cientista que se ocupa da ciência ou da pesquisa fundamental. Por último, defende a fidelidade absoluta à interpretação literal. Então, isso é um fundamentalista. Mistura ortodoxo com fundamentalista. Você vai ter o professor Mor da língua portuguesa. Né? Você vai ter os literatas. E está tudo certo, precisa deles. Porque a gente precisa saber de todos os detalhes do nosso idioma, da nossa língua, e você vai entender por que é tão importante saber os detalhes da nossa língua. Mas, dito isso, eu vejo que é essencial você dominar a língua portuguesa, dominar mesmo. Porque quanto mais você domina, mais capacidade você tem de lidar com isso da melhor forma. Mas você não precisa, no copy, ser um ortodoxo fundamentalista, um ativista que segue a regra à risca. Por quê? Porque você vai dificultar a compreensão daquilo que está sendo dito. E você, às vezes, vai tornar cansativo o que está sendo dito. Você não chega na casa da sua mãe e diz assim: oi, mãe, por obséquio, poderia Vossa Senhoria emprestar-me? Ô, mãe, tem uma tigela aí? Vou levar, tá? Então, é só pensar nisso que você vai desapegar da língua portuguesa tradicionalista e vai conseguir compreender que você não fala assim. E todo mundo te entende, e as pessoas que você mais admira não usam esse tipo de linguagem ortodoxa do português, porque ninguém suporta isso, a não ser os estudiosos disso. Então, acho que é uma... Por exemplo, até a gente falando aqui, né? Pra, pro. É como você fala. Aí você vai e escreve pra, pro no copy. Aí vai ter a pessoa que vai dizer assim: pelo amor de Deus, isso não existe. Como é que pode escrever pro? Se você procurar na raiz mesmo, não existe pro. Nem pra existe. Mas se convencionou usar porque é a forma corrente que a gente usa para falar. Forma corrente, no sentido de água corrente. Tá aí uma analogia que remete ao episódio anterior. Porque é como a gente fala. Você pode falar isso, vai encontrar algumas pessoas que falam assim. Mas quando você está conversando com alguém, você não fala assim: estou aqui para, estou aqui para. Beleza, dito isso, a gente vai diferenciar duas coisas, mas antes disso, Tá tudo bem até aqui, Gabriel?
Tudo certo.
Tem alguma pergunta que vai incluir o que eu vou falar agora e você vai saber o que eu vou falar. Por exemplo, tem uma diferença também entre o copy escrito e o copy falado. Você vai falar disso?
Vou, mas já é agora, pode seguir.
É, então vamos lá. Por exemplo, exatamente esse exemplo que eu dei. Né? Tô aqui pra. O correto, estou aqui para. O correto. E ainda assim é tranquilo. Estou aqui para. Só que quando você está conversando com alguém, e quanto mais intimidade você tem com esse alguém, maior a tendência de você falar estou aqui para. Beleza? Dito isso, se você está escrevendo um copy que vai ser lido, eu recomendo que você escreva estou aqui para. Porque a pessoa vai ler estou aqui para. Só que se você estiver gravando algo, gravando um copy, ou dando uma aula usando o copy, a tendência é que seja melhor você falar estou aqui para. Estou aqui para te mostrar como fazer isso, para você ter o resultado. Tá, tá, tá. Se você vai escrever isso, estou aqui para te mostrar como. Ou estou aqui para mostrar como. Então, essa distinção entre o escrito e o falado também deve ser levada em consideração. Porque, muitas vezes, se você falar como escreveria, vai soar artificial.
É engraçado, parece que você deu num muro quando você escuta um para, né? Estou aqui para.
Exato.
Trava.
A sua linguagem tende a ficar robótica, mecanizada, formalizada. E é uma coisa simples. Estou aqui para te mostrar como usar o português em qualquer texto de copy. Estou aqui para te mostrar como que o português deve ser usado no copy. Percebe a diferença entre o escrito e o falado? Então, você deve também levar em consideração isso. Por isso que, quando você escreve, por exemplo, uma carta de vendas e você quer gravar essa carta de vendas num vídeo de vendas, você deve fazer as alterações pertinentes de como seria aquela carta de vendas falada na frente de alguém. Porque aí você vai perceber que o estou, o para, o esteve, o... Enfim, né? Vai mudar. Tende a mudar. Agora, você quer ver uma coisa que eu evito, tanto no copy escrito quanto no falado? O tracinho pronome. Mostrar-lhe. Eu nunca uso isso em copy. Porque não precisa. Mostrar-lhe é o equivalente a se eu estivesse na mesa do bar e dizer, vou te mostrar. Então, eu escrevo isso, vou te mostrar. E eu falo isso, vou te mostrar. E aí você não fala nem o vou, né? Olha para você ver mais uma vez aqui. Se você escreve copy para algum especialista ler o script no TP, teleprompter, que é aquele equipamento que roda o texto para alguém que está na câmera gravar. Se você escreve textos de copy para que alguém leia e grave, guarda isso que eu vou te falar. Eu escreveria, em vez de mostrar-lhe, vou mostrar-lhe. Eu escreveria, vou te mostrar. Só que eu falaria, vou te mostrar. Eu escreveria, vou te mostrar. Eu falaria, vou te mostrar. Porque é como eu falo com as pessoas. Eu vou te mostrar, vou. Eu vou te mostrar. Porque se você pronuncia o U, é o mesmo efeito do para. Você vai tornando a sua fala mecanizada, formal. Vou te mostrar. É mais formal do que vou te mostrar. E é menos espontâneo. E a pessoa que está ouvindo captura isso. E fala, está lendo. Parece que está lendo. Parece que decorou. E aí você perde muito da sensibilidade, da conexão, da intimidade com aquela pessoa que está ouvindo o que você está falando. Então, isso também deve ser considerado por quem escreve. Você não está escrevendo um livro de literatura. Você está escrevendo uma coleção de palavras que vão construir argumentos que vão influenciar a pessoa a fazer aquilo que você quer. Então, quanto mais familiar, íntimo, simples e claro você for na transmissão da sua mensagem, tanto escrito quanto falado, maiores as chances da pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. Isso é copy. Então, não confunda copy. Tipo assim, para mim, copy não é um escritor. Escritor é uma coisa, copywriter é outra coisa. O escritor, ele conta uma história ou escreve algo no intuito de levar você à reflexão, dando a você a chance de tirar qualquer tipo de conclusão. Nem sempre o escritor está querendo te dar uma conclusão. Às vezes, ele está querendo que você reflita em algo. O copy, não. Ele está querendo que, de fato, você faça o que ele quer que você faça. Você não vai escrever um copy para chegar lá na oferta e falar assim, agora pensa aí o que você quer fazer, toma a sua decisão, fica à vontade. Se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser comprar, você não compra. Você pode usar isso como um gatilho de descaso? Pode, mas não é convencional. Porque mesmo quando você usa isso, o que você quer, no fundo, é que a pessoa compre. Porque você não escreve um copy para que a pessoa não faça o que você quer que ela faça. E às vezes você pode, por exemplo, escrever um livro sobre educação e você está ali colocando as suas ideias, as suas pesquisas e tal, mas você não está condicionando a pessoa a pensar como você. Eu posso estar enganado no que eu estou falando, mas é o que eu vejo. É diferente, para mim é diferente. Volto a dizer, posso estar enganado, mas é como eu vejo. Copywriter não é um escritor de literatura. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que, por exemplo, um copywriter não é um poeta também. Porque tem gente que tem, né? Essa, vou rimar, vou... Não, meu. É uma escrita persuasiva, com o intuito de influenciar a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. É só entender isso. Nem sempre é vender alguma coisa. Às vezes você quer só que a pessoa clica.
Deixa um nome e-mail.
Exato. Então, acho que entender isso é muito importante. E isso tem a ver com a forma como você usa o português naquilo que você fala e naquilo que você escreve.
Muito bom. Então, com isso em mente, como você define o que é assim, o português falado, o português conversado e um erro grave que você evita? Você falou do, por exemplo, script de vídeo e carta de vendas já tem suas diferenças.
Sim.
Como mais você define? Audiência, influencia, o expert?
Boa. Sim, influencia e muito. Né? Influencia e muito. Você pode ter uma linguagem informal, que é o que se diz de coloquial, né? O que é melhor, falar uma linguagem coloquial ou informal? O que você entende mais rápido? Informal. Percebe até nisso. Coloquial, informal. O que você entende mais rápido? Pronto. Está aí um exemplo claro do uso da língua portuguesa de formas diferentes, mas que tem conotação para quem ouve de simplicidade e de complicação. Beleza. Aí você está escrevendo um copy para uma universidade ou para uma escola. Ou para um núcleo de educação. E aí você fere a regra do português. O que vai acontecer? Vai manchar o nome da instituição. Então, nesse ponto, falar e escrever da forma correta, não necessariamente ortodoxa, nem fundamentalista, mas é muito importante. Porque pequenos erros, provavelmente, não serão perdoados. Diferente de você escrever, por exemplo, para mulheres que querem aprender artesanato. Tipo assim, desculpa a expressão, mas elas estão cagando para o português. Elas querem saber como é que pinta a caixinha gastando R$15 e vende por 100. Você não precisa de grandes recursos de língua portuguesa para falar isso, né? Agora, se você vai escrever para uma escola que tem 100 cursos que ajudam as pessoas a passarem nas provas do concurso público, de concursos públicos por aí, pelo Brasil, você está lidando com professores, você está lidando com estudiosos, você está lidando com pessoas que estão estudando para responder uma prova, para serem aprovados. Você pode usar uma linguagem informal, simples e clara de entender, mas você não pode cometer erros graves, né? Justamente porque você está numa posição de linha de frente de educação. Então, né? Você não vai escrever um outdoor lá, até pode, né? Hoje em dia, a internet facilitou muito isso, mas você não vai... escrevendo um outdoor lá da universidade, vou te mostrar como ter uma carreira de sucesso. Como ter, né? Nem ter, né? Como ter uma carreira de sucesso. Então, acho que isso deve ser levado em consideração. Às vezes, a audiência. De repente, você está lidando com uma audiência de professores. Os professores são mais sensíveis a isso. Então, é importante que você respeite isso. Porque você pode ferir desnecessariamente. Né? Por exemplo, você quer ver um... Aí agora vamos lá para um erro imperdoável. Degraus. Existe degrau, plural, degraus, imperdoável, degrais. É imperdoável. Dói o ouvido. É imperdoável esse erro. Porque aí não tem a ver com... as possibilidades da língua. Isso tem a ver com ignorância da língua. Respeito à audiência com quem você está lidando e respeito, às vezes, até o especialista, a marca e a empresa para quem você está escrevendo, né? Um professor de português que está fazendo um lançamento não pode se dar ao luxo de cometer erros imperdoáveis. E aí eu falei aqui, por exemplo, do degrau, degraus, degrais, imperdoável. É para mim fazer, imperdoável, correto é para eu fazer, porque você não usa mim na frente de verbo. E aí a Jaco falou assim, como você usa então, num copy, ou num copy escrito ou falado, o para nós fazermos e não ficar artificial e formal, para a gente fazer. Para a gente fazer. Percebe? Então, por que a gente consegue isso? Porque a língua portuguesa é extraordinariamente rica em possibilidades. Coisa que você não encontra, por exemplo, no inglês. E eu sempre gosto de dizer, né? O inglês, talvez, ele virou a língua universal porque ele é a língua mais simples, prática e rápida de se aprender. Porque ela tem um vocabulário limitado. Por exemplo, não existe a palavra avô e avó em inglês. É grande pai e grande mãe. Estou falando besteira ou não? Fala grande pai em português. Você vai entender ou que meu pai é grande de tamanho ou que ele é um grande pai no sentido de extraordinário. Em inglês, grande pai não vai ser entendido nem como um pai grande, nem como um pai extraordinário. Vai ser entendido como avô. Faz sentido ou não? Porque é uma linguagem pobre, é um vocabulário limitado. Português, não. Você tem palavra para tudo e, às vezes, mais de uma palavra para uma única coisa. Então, em vez, tem aquele em vez e tem o em vez. Depois você procura aí o que significa. Mas em vez de eu usar para nós fazermos, tanto escrito quanto falado, e correr o risco de soar artificial, por exemplo, eu escreveria isso num livro. Para nós fazermos juntos aquilo que a humanidade espera de nós. Para um livro, é profundo, porque você lê isso, fecha e começa a refletir. Porque o livro é para isso. Agora, num copy, para a gente fazer junto. Olha aqui, vou te mostrar. Porque você não quer nem que a pessoa saia. Eu acho que esse exercício constante de não ferir fatalmente a língua, mas se utilizar dos recursos que ela tem para usar o português correto de forma clara, simples e informal, é o melhor caminho para quem usa copy, tanto escrito quanto falado. Por exemplo, para mim fazer é imperdoável tanto no texto quanto na fala. Na minha concepção. Então, eu acho que é por aí. É, vai para o próximo ponto, porque tem uma coisa que eu quero falar. Me dá essa caneta aí que eu vou anotar aqui para não esquecer.
Show. É isso daí, né? As famosas licenças poéticas, né? Que você pode usar durante o copy. Mas tem limite, né? Você tem que...
Exato. O limite da licença poética, e esse próprio termo, ele é mal compreendido, porque parece que só pode ser utilizado em poesia, né? A licença da observância da regra, ou seja, a licença de você usar um termo que não é correto. Pode ser recorrente, desde que você faça isso com pleno conhecimento de causa e a pessoa que está lendo ou ouvindo também saiba que você está usando isso com pleno conhecimento de causa. Por exemplo, a abreviação de você. A abreviação de você. VC. Em qualquer lugar que você escrever isso, todo mundo vai entender hoje, porque a internet popularizou isso. Então, dependendo do ambiente que você está, por exemplo, numa propaganda ou num texto mais descontraído, você pode colocar lá VC e todo mundo vai entender. Então, isso é uma licença. É um uso de algo que não existe dentro da língua, mas que se você usar dentro de um ambiente controlado, todo mundo vai entender. E está tudo certo. E ninguém vai julgar errado. Por exemplo, em alguns textos em inglês, você já não encontra mais a palavra easy, fácil. Você encontra só a letra Z, Z. Porque escrever Z em um artigo comum de internet em inglês, para o americano já é compreendido como easy, fácil. E outra, posso estar enganado. Quem me falou isso foi um professor. Se você discorda disso, lê muita coisa em inglês e eu estou errado, você fala aí nos comentários, está tudo certo. Então, eu acho assim, a licença poética que vem da poesia, por exemplo, você quer ver uma licença poética que provavelmente todo mundo já ouviu? Luiz Gonzaga cantando aquela música Pássaro Preto. Primeiro que ele não fala pássaro, fala passo preto. Para quem é literal, vai entender um passo preto. Mas passo preto é pássaro preto. O passo preto, seu cantar, é tão bonito quanto o meu. E aí tem uma parte que ele fala, mas passo preto, cego do zóio, não vendo a luz, chora de dor. Passo preto, cego do zóio, não vendo a luz, chora de dor. Isso é uma licença poética. Qualquer brasileiro que escutar isso vai entender que zóio é olho e não vai criticar porque faz parte do contexto onde ele está ambientado. O Gabriel estava olhando com uma cara de estranheza, porque você nunca ouviu isso?
Essa não, acho que não. Estou tentando lembrar que música é essa.
É, Pássaro Preto. Então, e aí, dependendo do ambiente, você vai criar, por exemplo, uma licença poética pode virar um termo familiar, um vocabulário próprio. Isso gera uma comunidade. Né? Por exemplo, eu gosto de usar uma palavra, deixa eu lembrar uma palavra aqui que eu gosto de usar, é disruptar. Disruptar é uma palavra que eu uso quando eu estou dando aula de copy. Por quê? Quando você escreve alguma coisa em copy, principalmente em headline, você tem que ser o quê? Disruptivo. Quando você vai fazer um anúncio na internet, você tem que ser o quê? Disruptivo. Então, uma das habilidades de quem é cópia é disruptar. Então, isso, disruptar, pode até existir essa palavra, mas ela não é comum. Então, eu estou criando um termo que pode virar um vocabulário interno da minha comunidade e vai fazer sentido para quem ouve. Quem está fora talvez estranhe um pouco, mas é uma licença dentro do contexto daquilo que eu estou falando.
Show, muito bom. E como você vê esse português no seu copy, tipo, na hora da revisão, como é que você faz isso? Você se preocupa com isso desde o começo, na hora de escrever? Ou depois você escreve, você solta lá tudo, depois do final você vai ajustando alguma coisa ou outra assim?
É assim, a última coisa com a qual eu me preocupo no copy é o português. É a última coisa. Eu não me preocupo com o português correto quando eu estou escrevendo. Porque eu sei que vai chegar um momento que vai ter a revisão do português. E é lá no final. Antes, eu estou preocupado em transmitir a mensagem da forma mais clara, simples possível, para que quem lê, quem ouvir, entenda imediatamente o que eu quero dizer. Então, eu vou simplesmente derramando no papel aquilo que está vindo na minha cabeça. Imediatamente, até para eu não perder o fio da meada e a linha de raciocínio. Sabe quando você está falando alguma coisa, está com um fio de meada, uma linha de raciocínio e alguém te interrompe? E aí você fala assim, até esqueci o que eu estava falando. Se você começar a escrever preocupado com o português, vai acontecer isso sucessivas vezes. Por quê? Por excesso de preocupação com o português, você vai interromper a sua linha de raciocínio a ponto de esquecer até o que você estava pensando. E isso torna o trabalho de escrever exaustivamente cansativo. Isso é uma redundância. Que é exaustivo, é cansativo. Então, você torna o trabalho muito exaustivo, pesado. E demora muito mais tempo. O que, que é melhor? Derrama logo no papel tudo que está vindo na sua cabeça. Depois você vai filtrando, melhorando, otimizando. Para não perder o fio da meada, a linha de raciocínio. Só que, em cópia ainda, antes de me preocupar com uma revisão de português, eu vou me preocupar se a ideia está lá, se tem uma emoção forte, se a oportunidade está sendo bem apresentada, se tem provas suficientes para que as pessoas acreditem no que foi prometido, se as objeções estão sendo invertidas, que eu mudei agora, não falo mais de quebra de objeção, falo de inversão de objeção. Inverter o ponto de vista com que a pessoa está enxergando alguma coisa. Se a oferta está sendo bem construída. Se tem algum ponto de confusão. Se tem algum ponto onde as pessoas podem duvidar. Se tem algum ponto onde o copy fica chato e cansativo. Depois de passar por toda essa revisão, aí, por último, eu vou ver se tem algum erro imperdoável de português. Esse é o meu processo. Porque aí eu já estou livre. O copy já está feito. Então, assim, para encerrar esse papo, português, para mim, é no último pente fino de revisão. No último pente fino de revisão. É que eu me preocupo com português. É claro que quanto mais você escreve, mais tempo e experiência você tem nisso, automaticamente você flui com maior facilidade. E aí, de acordo com o tanto de tempo e experiência que você tem nisso, você vai perceber que no último pente fino, o seu texto já quase não tem mais erros. Porque você adquiriu aquela habilidade. Caraca! O Apple Music começou a tocar a música Vai Perceber, de Alexandre Soul.
Meu Deus do céu.
Por que carga... Ah, porque eu falei Vai Perceber, né? Olha que... Caraca, hein, ô Siri. Você tá inteligente, hein? Inteligente. Então, quanto mais tempo e experiência você tem nisso, e quanto mais você faz isso todo dia, você vai percebendo... peguei você agora, Siri. você vai percebendo que o seu texto termina com menos erros a serem corrigidos. Claro que no começo, você vai perceber mais coisas. Então, eu acho que... Mas o ponto é esse, né? Não se preocupa com português enquanto você estiver escrevendo, porque você vai ter um momento de filtrar isso. Né?
Muito bom. Então, acho que a gente encerra esse episódio.
Não, mano, tem uma coisa aqui que eu quero falar.
Pois não.
Eu quero falar uma coisa que eu deveria ter falado no começo, mas eu quero presentear quem ficou até o final.
Muito bom.
Por isso eu não falei no começo. Então, já aprende que muitas das melhores coisas vão estar no final dos episódios.
Inclusive, os papos entre gravações, né?
Exato.
Se você não chegou até o final do episódio nunca, fica aí um que a gente tem.
É.
Trechinhos.
Os créditos. Cara, é engraçado que tem crédito de filme e série que demora pra caramba, né, cara? E aí, WandaVision... É uma série, WandaVision, e eu assisti, e aí falaram assim pra mim, mano, fica. E demora 5 minutos, mano, pra começar o pós-crédito. Mas valeu um pouquinho a pena. Beleza. O que eu quero falar? Gente, é o seguinte. Tudo que eu falei aqui tem a ver com uma única coisa. Saiba como quebrar as regras. O português, a língua portuguesa é cheia de regras, cheia de regras, cheia de detalhes. Tipo assim, não precisa ir longe, né? Só de você saber que português tem 4 porquês. Ué. Por aí você já entende que é mais difícil do que deveria ser. Mas tá tudo certo, isso é bom, eu vejo isso por um lado positivo. Então, tudo que eu falei aqui tem a ver com a habilidade que você vai desenvolver de quebrar essas regras sem feri-las fatalmente. Mas você precisa entender uma coisa. Você só quebra uma regra que você conhece. Se não, pode ser pura ignorância ou burrice mesmo. Então, o que eu falei aqui não é uma licença para você escrever qualquer merda de qualquer jeito e achar que as pessoas devem aceitar. Ou você se vangloriar de não ser bom em português e escrever copy. Você não se vangloria de ignorância, nunca. A ignorância deve entristecer você. Porque você tem meios e recursos para acessar o conhecimento. Não pode se vangloriar de cometer um erro de português e dar de ombro. Tipo, tem nada. Se é uma coisa que passa, assim, tipo, passou, escapou. Tá tudo certo. Faz parte. Até hoje eu cometo alguns erros e faz parte. Agora, se vangloriar disso, não é um caminho para quem quer viver escrevendo. E até porque é quanto mais e melhor você conhece as regras que você consegue encontrar as possibilidades de quebrá-las nas entrelinhas. Então, guarda bem isso. Vou falar uma última coisa que pode parecer ousado demais, só que eu acredito que você vai entender. Um bom trapaceiro no baralho só é bom porque conhece profundamente o baralho e as regras do jogo. É só guardar isso. E aí eu vou fazer uma outra analogia. Geralmente, o trapaceiro tem esse nome porque ele não age com violência. Né? Por exemplo, um trapaceiro não é um assassino. Por quê? O trapaceiro, ele usa a inteligência para trapacear. Então, se você quer trapacear no português, use a inteligência para fazer isso. E você vai conseguir, com maior destreza, quanto mais você conhecer a própria língua que você usa. pode parecer um exemplo ruim. Mas só de você pensar nisso, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Só quebra as regras quem conhece as regras. Só sabe trapacear quem é inteligente. Você não vai encontrar um trapaceiro burro. Pelo menos um trapaceiro com resultado, né? Porque tem um trapaceiro burro que nunca teve resultado. Ele tenta trapacear. Mas por quê? Porque não conhece as regras do jogo. O cara que marca a carta no baralho, ele conhece muito bem o baralho. Não estou falando para você fazer isso, tá? Estou falando de português aqui. Porque às vezes é isso, né? Às vezes você trapaceia na língua. Mas não é um crime fatal. Não mata ninguém. Porque está dentro das possibilidades que você tem como uma licença. Enfim, espero que tenha feito algum sentido.
É isso, muito bom. Então, com isso a gente encerra.
Encerra.
Então, tá. Então, Marcelo, alguma consideração final, algum comentário?
Os circuitos sociais que consagram o objeto são tão mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Se você sabe o que eu acabei de dizer e está aqui no YouTube, põe nos comentários. Se você não sabe, procura aí alguns episódios antes que você vai descobrir. Vai.
Muito bom, é isso. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Vai lá e escuta o que você quiser. O das analogias são muito bons, esse daí que ele falou também, mas você vai ter que descobrir qual é. Se você tiver no YouTube, tem links importantes na descrição. Se você tiver no Spotify, você vem aqui para esse vídeo no YouTube, dá um oi para a gente e acessa os links. Ou você vai no Instagram do Marcelo, @marcelobragion, segue ele e tem os mesmos links lá. No YouTube, deixe seu comentário, like, se inscreve no canal, ativa as notificações e é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais.
É engraçado como que esse negócio do trapaceiro me veio no final mesmo. Eu não ia falar isso, né? Mas aí me veio por quê? Porque é engraçado como que quando você tem alguns livros que eu tenho que mostram como os trapaceiros tiveram sucesso, né, nas suas trapaças. Um livro chama Poder, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Ele fala lá uma das leis do poder e às vezes aparecem alguns trapaceiros que conseguiram sucesso usando essas leis do poder. Outro é o cara que vendeu a Torre Eiffel como sucata, né? Existiu, cara, um cara que vendeu a Torre Eiffel para alguém e alguém pagou pela Torre Eiffel.
Episódio do MRCast, inclusive.
Exato, eu não lembro o número, mas
é
tá.
É um ou dois.
E tem um livro, cara, chama. É o episódio 1, né? O primeiro episódio. E é a história de um trapaceiro. E tem um livro chamado P.T. Barnum, que é a história de um cara, eu não sei, o P.T. é o nome dele, mas Barnum. Ele ficou conhecido como um dos maiores trapaceiros dos Estados Unidos. Ele construiu... Mano, pra você ter uma ideia, ele tinha lá uma parada que ele vendia o ingresso para você visitar uma mulher que ele trouxe à vida de novo, né? Que ele ressuscitou, alguma coisa assim. E as pessoas pagavam para ver a mulher. Aí passou um tempo, a mulher morreu. Aí a mulher morreu de verdade, aí espalhou a notícia. Aí ele foi e fez, tipo assim, uma outra mulher. E como eu ressuscitei a mulher em um corpo diferente. É engraçado, mas é como ele construía, né, aquilo. E o mais curioso, eu não vou lembrar aqui de cabeça, né? Mas o mais curioso é que se você pesquisa na internet PTP de pato, T de tatu, Barnum, Barnum, eu acho que é M, Barnum. Até hoje, em Nova York, tem um lugar onde tem exposições de P.T. Barnum que você paga ingresso para ver as trapaças dele. Se eu não me engano, é em Nova York. Então, é interessante como você vê que o trapaceiro ele usa a inteligência para quê? Para influenciar e persuadir alguém. Claro que você não vai fazer isso, né? Mas é interessante ver, né, como que isso funciona. E aí, eu acho que um pouco de você driblar, né? Eu acho que eu nem usei essa palavra, mas eu acho que o português é muito isso, né? Você driblar, né? Você tem que ter uma certa malícia ali no português para conseguir usar os recursos que a língua te dá, de simplicidade, de informalidade, sem falar degraus, né? Que é imperdoável. Então, eu acho isso lindo. Eu acho, de verdade, acho, se eu não me engano, é o português, o espanhol e as línguas asiáticas, né? Orientais, que são extraordinariamente ricas, né? Mas também são muito simbólicas. Então, agora, o português e o espanhol é tido como os idiomas mais completos do mundo. Também. Então, acho isso maravilhoso. E aí é aquele negócio, né, cara? Ou você se apaixona por isso, e sabe que todo dia você pode descobrir uma coisa nova do português que vai te ajudar amanhã a não usar isso, mas saber como você pode driblar isso para usar outra coisa que remeta a isso. Enfim, é um... Eu gosto de dizer que entre A e Z, parece que eu estou fazendo propaganda da Amazon, né? Entre A e Z, você tem um universo infinito de combinações possíveis. Isso é o português. Qualquer idioma, né? Mas as letras do alfabeto, elas possibilitam infinitas combinações. E isso é lindo. Exato. Esse é até um exercício para se fazer, né? Você, às vezes, abrir o dicionário. Agora é mais difícil alguém ter um dicionário, né? Mas e o que complica também, por exemplo, eu tenho um dicionário. Claro que é um dicionário antigo, mas é aquele dicionário Aurelião, grandão. Mas quando você faz a experiência, assim, você pega qualquer página e abre e vê quantas palavras você não conhece ali. Na internet você não consegue fazer isso. Você não consegue abrir um livro aleatório. E, gente, é maravilhoso, às vezes, você pegar um livro aleatoriamente e abrir na página qualquer e ser surpreendido pelo que tem naquela página. Então, hoje em dia, você tem que jogar que nem loteria, né? Você joga dado, aí dá o número 72. Aí você vai lá no dicionário online, na página 72, o que que tem. Mas é um pouco disso. Mas isso é uma coisa legal. Às vezes, você usar uma palavra... Você usa uma palavra que ninguém conhece, rotundo, por exemplo. Nem eu sei o que é isso agora falando. Mas, por exemplo, você falando assim, você falar a palavra para criar aquela surpresa, puta que pariu, o que é isso? Eu não sei. E, em seguida, você dá o significado. É legal isso. Eu, principalmente na fala, isso surte um efeito muito legal. Por exemplo, ele é um exímio palestrante. Tem gente que não sabe o que é exímio. É um excelente, é um ilustre palestrante. Entendeu? Então, às vezes, você usa é um recurso, né? É um recurso que disrupta. A pessoa não está acostumada a ouvir aquilo. Aí você fala, eu vou chamar aqui agora um exímio. Você não sabe, né, o que é exímio. Um excelente, um ilustre palestrante. Porque aí você cria esse contexto de interesse, né? É legal também.